Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueiredo e estou aqui hoje com um time pesado, né? Um Telecast bem povoado nesse final de noite de quinta-feira, daqui a pouquinho madrugada de sexta, mas acho que a gente consegue terminar antes dessa madrugada. Estou aqui hoje com Rafael Brasileiro, em São Paulo, assisti o jogo lá no Pacaembu e vai contar para a gente a experiência. Estou com a dupla de Cássios, Cássio Cardoso na Bahia, Cássio Zirpoli no Recife e Diego Borges dando todo o suporte aí na produção, na gravação e na edição desse programa. Programa que, como eu já antecipei, vai tratar do ponto final do Bahia na Copa do Brasil. O Bahia foi derrotado pelo Palmeiras por 1-0, o jogo de ida em Salvador tinha sido 0-0, e dessa forma chega ao fim a rápida campanha do Bahia na Copa do Brasil, rápida porque largou nas oitavas de final, e foi uma campanha em que o Bahia ele fez o que lhe cabia, a gente pode definir dessa forma. Ele passou pelo time que era mais fraco que ele e caiu diante de um adversário que era sabidamente mais forte, conseguiu inclusive ser competitivo na partida de volta, mas a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Então, nessa escala aqui de participantes, eu vou começar justamente por quem esteve no estádio, Rafael Brasileiro, diretamente de alguma calçada de São Paulo. Como é que foi esse jogo aí, Rafa? Como é que foi a experiência de assistir o jogo no Pacaembu?
Fala, Fred. Fala, galera. Não estranho um pouco o barulho, que como o Fred falou, estou na calçada mesmo aqui do bairro do Pinheiros. Vim jantar aqui com o pessoal. O celular tinha descarregado no Pacaembu, só deu tempo de pedir Uber para voltar, mas dei uma carguinha já aqui, consegui, o fone já estava no bolso, que eu estava esperançoso de conseguir participar ainda. E é um jogo que eu quase não ia, né, Fred? Eu fui para o jogo, até pelo seu conselho. Na segunda-feira eu falei que eu tinha desistido de ir, porque o jogo seria no Pacaembu, queria conhecer o Allianz, e aí Fred falou: velho, tu foi para o jogo no Pacaembu? Não. Ele: então vá, porque o Pacaembu já já vai fechar. A gente não sabe até quando Palmeiras vai ter que mandar jogo lá, a Santos vai conseguir mandar jogo lá. E segui o conselho e não me arrependi. Já conheci o estádio por ter visitado o Museu de Futebol, mas nunca tinha visto um jogo. 29 mil pessoas no estádio hoje. Quase rolam 45 jardas, que meu amigo Matheus Cavalcante, do 45 jardas, também está aqui em São Paulo. Por sinal, está confirmado aí na sexta-feira. Você que tiver um tempinho aí, dá uma ligadinha na ESPN, 8 horas. A gente vai participar aí com o Everaldo Marques, com o Paulo Antunes, vai debater um pouco aí sobre futebol americano, mas a noite foi de futebol, né? E, meu amigo, foi bem legal ver o jogo do Tobogão. Fiz questão de ir ali para o setor de geral do estádio, digamos assim, né? O ingresso mais barato mesmo. Assisti o jogo todo em pé, no povão, uma noite bem cinzenta, aquela chuvinha, aquela garoa paulista mesmo, 15 graus durante a partida. E o que me marcou muito. O que me marcou muito no jogo foi, tá no meio da torcida, foi o tamanho da cornetagem da torcida do Palmeiras, meu amigo. O jogo inteiro, eles queriam que Dudu e o Willian fossem retirados do time. O Willian até com razão, perdeu duas chances bem claras no primeiro tempo. Mas, assim, tem hora que o nível de exigência da torcida do Palmeiras é um negócio fora do comum. E teve um momento hilário no segundo tempo, que um torcedor gritou lá: Lucas Lima, corre direito. Lucas Lima estava no aquecimento ainda, pô. Calma, torcedor. Também não é assim, não. Mas ainda vou falar do Bahia, né? O Bahia jogou o primeiro tempo. Deveria ter jogado a partida inteira, né? Se defendendo bem, não deixando o Palmeiras avançar. Apesar do Palmeiras ter tido aí três ou quatro chances claras. E eu não estou falando da bola na trave. Estou falando da chance que o Willian perdeu. Principalmente ele no primeiro tempo. E vinha com contra-ataques que poderiam ter sido um pouco mais perigosos. Não foram por incompetência mesmo. Zé Rafael, desde o começo, não demonstrou o melhor do seu futebol. E no segundo tempo, o time foi muito covarde, assim, só quis se defender, parecia que queria levar para os pênaltis. Eu nem sei se Anderson é um grande pegador de pênaltis, mas parecia que estava se garantindo alguma coisa desse tipo. Não jogou do modo que se esperava para um visitante, que era o modo que jogou no primeiro tempo. E achei o Bahia muito covarde. Já vou dar um spoiler aqui, porque eu vou passar a bola para vocês, vou ter que me retirar. Mas se tem dois grandes culpados aí, da eliminação é o senhor Edson Moreira, que não sei qual foi a edição do segundo tempo, mas com certeza não foi agredir o Palmeiras de modo algum. E Zé Rafael foi a grande decepção do jogo, na minha opinião. Então é isso aí, galera. Um abraço, bom programa aí. E a experiência foi essa, um estádio aí muito... Um estádio, como a gente diz, estádio raiz. Um estádio que tem muita história para contar, mas que...
Estádio lindo, né?
É, estádio lindo, mas que está com os dias contados, né? A gente não sabe até quando o Pacaembu vai estar aberto. E, Fred, obrigado aí pelo conselho. E quem puder, faça o mesmo. Aproveite, conheça o Pacaembu, que vale muito a pena.
É, até pela região em que ele está localizado, é uma região ultravalorizada de São Paulo. E há uma pressão muito grande aí dos moradores. Eles não querem mais aí o futebol por perto, por tudo que o jogo de futebol traz, uma demanda grande, mas é um estádio realmente muito bonito. Eu só assisti um jogo, Rafa, aí, foi um jogo do Campeonato Brasileiro, não me lembro o ano, acho que 2005, talvez, Corinthians e Paysandu. E eu assisti no mesmo tobogã que você assistiu, eu vi sua foto no Instagram, eu estava no mesmo ângulo, né, atrás da barra ali, junto com a torcida.
Qual foi o jogo, Fred?
Corinthians e Paysandu.
Ah, não, assim, eu perguntei, já se arrumou ponto. Eu só pergunto,
interesse. Fui a brinca.
Foi a brinca, meu amigo, tem que ser a brinca. Sim, Fred, só para complementar, outra coisa muito legal. Por não ser uma torcida que tem rivalidade com o Palmeiras, não era um clássico, por exemplo, não era um time mais próximo, a saída, muito tranquila. Eu fui esperar a Uber na praça atrás, ali da saída do tobogã. Torcedores do Bahia com camisa, a maior tranquilidade do mundo, conversando, sem problema algum de violência. E tem que ser assim, né? O futebol tem que ser assim. A galera tá visitando, você tem que deixar cada um seguir o seu caminho e torcer para quem quiser, né?
É isso, Rafa. Com 1-0 a favor também fica mais fácil a saída, né? Se fosse 1-0 contra... Não que tivesse violência, porque realmente, hoje em dia, a violência ela é quase que restrita às organizadas, né? É muito difícil a gente ver torcedores, abre aspas, comuns, né, partindo para violência gratuita. É muito difícil que isso aconteça. Acontece, mas é muito difícil. Então é isso, Rafa. Obrigado aí pela participação. Boa sorte no programa da ESPN nessa sexta-feira. Começando a temporada da NFL, o 45 jardas cresce, né? O 45 jardas, por mais que todo mundo que acompanha futebol americano consiga ver atrativos aí ao longo da temporada, quem é de fora, assim, como eu, como o Cássio, que a gente acompanha bem a temporada, mas esses meses entre fevereiro e setembro devem ser de extremo sofrimento para quem ama.
Amigo, para mim é como se eu estivesse em Marte.
Irrelevante
para mim. Só vai contigo. Quando começa, ele é meu.
Mas eles arrumam as coisas aí que valorizam, dizem que é fantástico, mas agora que eles estão saindo um pouquinho do gueto, aí a turma volta a ouvir o 45 jardas, a galera que é mais do futebol, que acompanha a NFL. Porque agora fica mais fácil, né, Rafa? A partir de setembro aí, o povo do 45 minutos chega mais forte no 45 jardas.
Né? O 45 já consegue sobreviver bem até abril, que é o draft. Depois do draft, a galera dá invernada mesmo. Mas agora volta com tudo. A gente tá com as prévias aí das divisões.
Olha só, esse silêncio aí de Rafael, esse corte, eu conheço isso. Isso é a patroa ligando e corta na raiz, né, o áudio. Aí, voltou?
Bom, galera,
volta pra mesa, jovem. Volta pra mesa. A turma entendeu. Quando começa a cortar assim, meu amigo, é a mulher ligando, é a mulher nervosa, o cara sai do bar. Eu já levei muito esporro desde que Rafael vai
lavar. Um abraço. Paz.
Cássio Cardoso, você que chegou ao universo do podcast há menos tempo, já levou esporro da mulher?
Oxi.
Por causa dessas gravações?
Uns três. Que eu lembro, fora aqueles que passou batido. Mas já teve um, bicho, que eu tava falando com vocês e botando o pequeno, o primeiro no carro.
O primeiro.
E aí, eu botando o guri no carro, na cadeirinha, e o guri todo torto, reclamando, Aí papai tá dormindo. E ela atravessadíssima me olhando, velho. Tipo, largue essa zorra desse celular. Peraí. Mas enfim, o casamento tá de pé, pelo menos por enquanto, né? Deus preserve.
E se tiver algum problema, você consulta João de Andrade Neto, que ele é especialista em reconstruir relações em crise. É um engenheiro nosso.
Vou mandar um inbox para ele assim que terminar o programa hoje, até para começar a garantir.
Ali é especialista nisso. Mas, Cássio, o que Rafael falou, todo mundo viu, né? Foi o Bahia, ele deu uma segurada muito grande no segundo tempo. Na minha visão, ele sentiu a possibilidade da classificação mais perto, né? Começou a ver a linha de chegada, imaginou que a cada minuto que fosse passando o segundo tempo, o Palmeiras poderia se desesperar, poderia apressar suas jogadas e daí cometer uma falha que permitisse um contra-ataque. Eu acho que essa é a leitura mais lógica da postura do Bahia, mas essa postura acabou sentenciando, né? Acabou aproximando o Bahia de ser pressionado e, consequentemente, de levar o gol que definiu, né, a vaga nas semifinais.
Pois é, Fred, um grande abraço para você, para o meu xará, para a Rafa, aí, que já foi para a mesa do jantar, para o Diegão. Agradecer primeiro a vocês pelas mensagens do sábado passado. Eu ouvi o podcast, me diverti, me emocionei. Vou te avisar logo de antemão que o meu segundo filho nasceu 8h55 da noite, o jogo do Bahia acabou perto das 9h. E aí ele nasceu, eu fui, tirei foto, tava tudo bem, tava naquela coisa de limpar. Eu na sala de parto mesmo, peguei o celular e fui olhar o jogo, sim. E eu pensei, olha, três pontos importantes. Então, você esteve pertinho de acertar ali na sua
lógico, área. Lógico.
Um abraço a Celso, que palavras maravilhosas dele. Ele é um cara muito com uma sensibilidade muito bacana. Enfim. Sim, sobre o jogo de hoje, é por aí, Fred. O torcedor do Bahia, ele terminou o jogo com, vamos dizer assim, conformado. E eu digo a você que essa sensação, por mais que o Bahia, né, tenha perdido hoje o jogo, não perdia 8 jogos, né? Se bem teve a Copa do Brasil contra o Vasco. Mas também perdeu uma vaga inédita na semifinal de Copa do Brasil, o Bahia nunca chegou. E também a oportunidade de embolsar 6 milhões, né, mais de 6 milhões, na verdade. Cacito deve trazer aí o número exato, que tá me fugindo.
6,5.
6,5, né? Pronto.
Já que você falou esse dado, só fazer um parênteses nisso aí. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que teria sido a maior cota de premiação que qualquer clube do Nordeste recebeu em qualquer competição.
Eu tenho impressão também.
Em uma fase, tipo, passa de uma fase para outra. Eu acho que se você buscar qualquer competição, nunca teve um prêmio desse tamanho. Nem quando o Sport foi campeão em 2008, o título valia esse valor, esse montante aí.
Então. É um valor que faria uma grande diferença no orçamento do Bahia. Olha que o Bahia viu até um ano de uma saúde financeira melhor em relação aos últimos, mas ainda assim é uma saúde frágil e ajudar bastante. Mas o torcedor fica com essa sensação de que está conformado. Eu vejo alguns motivos para isso. Primeiro que o Bahia chegou para esse confronto contra o Palmeiras um franco atirador, né? Quando se viu que era o Palmeiras o adversário das quartas, e isso foi até, vamos dizer assim, definido antes da Copa, e viu que o Bahia teve aquela dificuldade toda para passar do Vasco, o torcedor olhou, olha, acabou. Encontramos o teto e o Bahia vai ser eliminado aí, vai parar no Palmeiras, é o normal. E seria normal mesmo se o Bahia estivesse bem naquele momento. Só que o Bahia estava mal. Não passava segurança, tinha perdido a Copa do Nordeste, tomou aquele 2-0 do Vasco ali sem desempenhar um futebol minimamente organizado. Anderson Moreira, inclusive, chegou a ser questionado já naquele momento, com menos de um mês de trabalho. O fato é que o torcedor do Bahia visualizava essa eliminatória contra o Palmeiras com aquele pé atrás, com aquela esperança muito mais do que uma confiança. Por motivos óbvios, a gente sabe o tamanho do investimento que o Palmeiras faz no seu futebol e realmente são dois times muito diferentes em termos de qualidade. Mas aí, o torcedor, quando viu que o Bahia conseguiu ser competitivo na Fonte Nova e hoje, em especial no primeiro tempo, ser muito competitivo, em alguns momentos ter até um domínio do jogo, estar melhor na sua proposta do que o Palmeiras,
o torcedor ele criou, além da expectativa de uma vaga, ele também criou uma expectativa de ver um time mais competitivo no decorrer da temporada, encontrando uma forma de jogar. Foi um Bahia que conseguiu, fora de casa, já contra o Fluminense e contra o Chapecoense, mostrar um desempenho interessante. E aí pega um Palmeiras disputando vaga em semifinal de Copa do Brasil, com uma premiação dessa em jogo, e faz um jogo competitivo, faz um jogo de igual para igual. Eu imagino que esses fatores fizeram o torcedor olhar assim para esse jogo como uma esperança. E isso vai diminuir um pouco a dor pela eliminação. Mas é uma eliminação, é um prejuízo. Agora, uma outra ponderação que eu faço em cima desse jogo é que o Bahia realmente foi bem, o Bahia teve um comportamento bom, mas eu não trato como se fosse um detalhe. Ah, em uma escapada do Mike, o cruzamento bem feito, o Dudu ganhou do Nino Paraíba e fez o gol. Não é para tratar assim. O Bahia errou muito. O Palmeiras, nos dois jogos, apareceu na cara do gol algumas vezes. E a coisa do futebol. De tanto essa bola não entrar nessas oportunidades que o Palmeiras foi tendo, o Bahia e o torcedor e todo mundo foi acreditando que poderia ter algo legal reservado no final dessa eliminatória. Isso junta-se, claro, ao momento que o Bahia, não tomando esses gols, teve períodos das partidas em que conseguiu impor um jogo, dificultar a saída do Palmeiras, não deixar o Palmeiras jogar. Isso aconteceu. Mas temos que ponderar que o Bahia errou demais. Então, assim, naturalmente na sua parte defensiva, não dá para considerar que o Bahia foi eliminado num detalhe. O Bahia errou nos dois jogos. E isso, às vezes, fica numa sombra diante de uma empolgação, diante de um reconhecimento, de um desempenho surpreendente, de um equilíbrio surpreendente na eliminatória. Mas a verdade é que, se a gente for contar as chances claras de gol, o Bahia teve uma em Salvador, duas, né? Teve a cabeçada de Gilberto, teve uma muito boa no primeiro tempo, e só, são três. Três o Palmeiras teve só no primeiro tempo do Pacaembu. Então, isso tem que ser considerado. Agora, é aquilo também. O Bahia, no segundo tempo, no primeiro tempo, fez um jogo propositivo, fez um jogo de querer ir pro pau também, de querer sair, ter a bola. Não conseguiu fazer o gol, não conseguiu criar grandes chances, mas chutou no gol, finalizou, teve uma grande chance. Não deixou o Palmeiras chegar com tanta facilidade construindo. O Palmeiras chegou muito nos momentos que o Bahia dormia, né? Uma bola que o Bahia saía para contra-ataque, dava o passe errado, o Palmeiras foi de contra-ataque. Foi assim que as bolas foram chegando, os lances mais perigosos do Palmeiras. Mas no segundo tempo, eu penso que o Bahia sentiu alguns fatores. Primeiro, a postura realmente mudou um pouco. É difícil dizer que foi uma postura que aconteceu ou porque o Bahia sentiu a parte física, já que tem um elenco, até certo ponto, limitado para a quantidade de competições que tem disputando esse ano, ou porque se aproximou dessa vaga e, de repente, quis fechar a casinha para garantir, de repente, aquela disputa de pênalti, né, que poderia tornar ainda mais equilibrada as chances de classificação. O Palmeiras foi para a imposição maior. No segundo tempo, o Palmeiras não permitiu ao Bahia impor um domínio da bola, um controle da bola, não permitiu ao Bahia pegar as segundas bolas, né? Se Elton e Gregor no primeiro tempo conseguiram fazer um jogo interessante, no segundo tempo eles não conseguiram aparecer, correram muito mais atrás da bola do que o contrário. O jogo foi mais nervoso, muito truncado, mas o Bahia de fato ficou mais distante daquele futebol que o credenciava de repente a cometer o que a gente gosta de chamar aqui o crime, né? E aquela coisa do Palmeiras estar pressionando, uma hora vai fazer o gol, de repente o Bahia vai lá e estocava. Teve um lance de Elton no início do segundo tempo, que ele tentou fazer uma jogada individual de infiltração, mas nem chegou a finalizar. Então, acaba que é justo que o Palmeiras passe. No frigir dos ovos, o Palmeiras, se não foi amplamente superior e não foi, teve as melhores chances nos 180 minutos e foi eficiente. Em uma delas conseguiu botar a bola dentro do gol. E ao Bahia fica uma mensagem de que o Bahia pode ser mais competitivo, de fato, do que se imaginava antes desses dois jogos começarem. Né? O Bahia conseguiu competir pela vaga. O Bahia conseguiu mostrar uma organização, um jogo de valorização de posse de bola, de objetividade, que esbarrou em alguns limites que o time tem e que são naturais. Então, fica assim uma sensação de fato de que o Bahia foi eliminado, mas que tem coisas boas que podem ser aproveitadas para o restante da temporada. Ainda tem a Sul-Americana disputando, conheceu o adversário hoje, que é o Botafogo, e tem o Campeonato Brasileiro, que o time está em 12º lugar e precisa ainda fazer uma gordura se não quiser ficar lutando contra o rebaixamento até o final. Mas é essa a mensagem. O Palmeiras
é, isso.
É o dono da vaga com justiça.
É isso, Cássio. Você fez a leitura de forma muito, muito tranquila e muito precisa. Inclusive, o futebol que o Bahia tem mostrado, né, que eu considero, como eu falei no telecast da vitória sobre o América, o Bahia ainda não tem uma grande atuação, né, para dar o carimbo de que a chave virou. Mas ele tem sinais. Você consegue colher sinais ali, sinais aqui. Você vai colhendo pequenas ou até já médias amostras de um time mais consistente, de um time que consegue extrair melhor suas virtudes, porque se tem algo que a gente fala repetidamente desde janeiro, é que esse elenco montado pelo Bahia é um bom elenco. É um elenco com qualidade. E demorou um pouco para que essa qualidade começasse a ser extraída. Agora a gente já vê isso. Ainda não de forma completa. O Bahia, como eu falei há pouco tempo, não tem uma grande atuação para a gente dar um carimbo e dizer, ó, o time mudou, o time está transformado, o time vai brigar por oitava posição no brasileiro. Eu ainda não enxergo isso. Eu enxergo o Bahia caminhando para, aos poucos, de forma gradativa, e se distanciando da zona de rebaixamento e se firmando ali na área central do brasileiro. Eu acho que o Bahia hoje é o nono ou décimo melhor time do campeonato. Fica ali ao lado do Santos, que ainda está muito atrás, mas tem um potencial. Mostrou, inclusive, contra o Cruzeiro no Mineirão pela Copa do Brasil. Tem um potencial acima da pontuação. Acho que o Bahia começa a adequar também seu potencial, o seu posicionamento, sua posição. E aí, algo que Cássio já citou, caso o Bahia consiga ir se distanciando da zona de rebaixamento, ele vai poder ir levando o seu foco para uma competição que, ao contrário da Copa do Brasil, que já trouxe, se bem que o já, entre aspas, porque o Bahia já estava nas quartas de final. Então, assim, então já largou muito na frente. Ganhou o jogo, já estava nas quartas. Mas o caminho da Sul-Americana é muito melhor. O Bahia enfrenta o Botafogo nas oitavas. Se passar, é Atlético Paranaense, se não me engano, é Caracas da Venezuela. É o time venezuelano. Caraca. E aí, assim, é totalmente ao alcance do Bahia. É muito mais fácil você imaginar. O Bahia estava a um jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas, na verdade, ele está muito mais perto da semifinal da Sul-Americana, mesmo com dois confrontos, porque é mais fácil tirar Botafogo e Atlético Paranaense do que tirar o Palmeiras. Não estou dizendo aqui que o Bahia é favorito contra Botafogo e Atlético Paranaense. Não é.
Mas tem muito mais jogo nesse confronto.
É de igual para igual. Cássio Zirpoli, aproveitando sua observação, já passando aqui para você, sempre que finaliza uma participação de um clube do Nordeste, de um clube que a gente acompanha mais de perto na competição, você também fecha os dados, né, Cássio? Então eu queria que você atualizasse aí seus números, os rankings, como é que fica o cenário, como é que essa competição está sendo arquivada na história do Bahia e do futebol do Nordeste.
Antes de responder, só para pegar esse último gancho da Sul-Americana, na Sul, a torcida do Bahia vai ter que comprar a briga que nem a do Botafogo comprou. A torcida do Botafogo, que tem alergia à arquibancada no Campeonato Brasileiro, botou 35 mil na Copa Sul-Americana. Baixaram o preço lá. Então, assim, nesse confronto Bahia e Botafogo, vai ter que, o mando de campo vai ser algo bem importante, porque o Botafogo vai fazer o mando de campo dele, dessa forma. Em relação, agora voltando para a Copa do Brasil, primeiro que eu concordo bastante com o que o Xará falou, acho que o Bahia fez um bom primeiro tempo. Tem essa de cair de pé, mas ao mesmo tempo é chato, porque foi um gol, 180 minutos, e o Palmeiras, mesmo sendo um elenco bem qualificado, se classificou com um gol a mais do que o Bahia, que teve bola na trave, que teve uma chance só decente no segundo tempo. Enfim, eu acho que o torcedor vai dar uma remoída, mas tem tanto jogo que passa rápido. Se fosse é o que a gente brinca, Charante, a gente falava muito aqui, era o seguinte: quando o time ganha, já tem jogo no dia seguinte. Quando perde, é uma semana para jogar de novo, é remoendo. No caso do Bahia, não vai acontecer isso, não. Vai perder, já tem jogo na sequência para esquecer logo. Vamos agora ao balanço final. O Bahia sai com R$5.400.000, né? Ganhou 2,4 pelo confronto contra o Vasco nas oitavas, e ganhou 3 milhões por esse confronto nas quartas contra o Palmeiras, e teve perder a oportunidade de ganhar 6 milhões e meio. Teria sido, assim, meu amigo, a botija para o Bahia nessa temporada. Não acho que o Bahia está numa situação financeira com muitas dificuldades, mas era uma premiação muito grande. Em relação ao histórico, eu tinha feito, Fred, um ranking, vinha fazendo, né, meu irmão? Assim, eu fazendo blog, ele disse que eu tomava, pegava uma tarde para fazer de estado por estado, o ranking da Copa do Nordeste, entre o ranking da Copa do Brasil entre os clubes do Nordeste. Eu pesquisei por aí, eu não achei do Brasil. Eu sempre tive a curiosidade, na verdade, de que esse ranking fosse do Brasil, mas veja só, eu estou, meu irmão, há mais de um mês para fazer 9 estádios. No Brasil são 27, né? Ou seja, ia tomar muito tempo. Mas assim, se um dia que eu tiver, se um dia pegar no embalo, eu gostaria de fazer o ranking nacional, porque eu nunca vi, assim, ver todos os times do Brasil esse desempenho. Mas, sendo no recorde da região, que para mim é o que importa, são 84 clubes. Com essa campanha do Bahia, o Bahia somou 4 pontos, né? Porque o Bahia jogou 4 jogos, venceu um, empatou e perdeu 2. Isso, ele tinha 190, aí ficou com 194. O Sport vinha encostando e tinha até uma chance de passar, porque o Bahia, como o Bahia estreia numa fase mais adiantada contra equipes mais difíceis, o Sport podia ter encostado, mas o Sport acabou, fez 4 pontos também, tinha 184, foi para 188 e foi eliminado pelo Ferroviário, perdeu a chance de encostar. Aí, no caso, o Bahia é o segundo em toda a história. E aí eu não falo de campanhas finais, não, porque obviamente seria do Sport. Existem vários recortes. Num recorte, como se fosse um grande campeonato de pontos corridos, soma de pontos, o líder é o Vitória, com 245 pontos em 157 jogos, o Bahia tem 194. Olha que é assim, uma diferença, 51 pontos de diferença. E o Vitória só tem 2 participações a mais. Agora é porque o Vitória me surpreendeu nesse levantamento, o Vitória tem 10 participações nas quartas de final. O Bahia, essa agora foi a 6ª vez do Bahia. E a 6ª vez que o Bahia cai nas quartas de final. O Vitória, dessas 10 que ele participou, 2 ele foi além. O Sport participou 5 vezes da quarta de final e 4 vezes o Sport passou de fase, chegou à semifinal, que é bem curioso, né? Um aproveitamento bom. Assim como o Ceará. O Ceará jogou 5 e passou 3. O Ceará, que é o quarto lugar. Só retomando para não ficar tão confuso, Vitória, primeiro com 245, Bahia, segundo com 194, Sport, terceiro com 188, Ceará, quarto com 168, Náutico, quinto com 153, Fortaleza, sexto com 130, Santa Cruz, sétimo com 121. Ou seja, o G7 ele ocupa as 7 primeiras colocações, inclusive o 8º lugar, que é o ABC, vem bem depois. O Santa tem 121, o ABC tem 87 pontos. E isso tudo, claro, aí tá lá no blog para quem quiser, a galera pode olhar, porque faz muita diferença o número de vezes que cada um participou, né? O Vitória tem 29, é quem mais participou no Nordeste, na Copa do Brasil. O Ceará tem 23 participações e por isso eu também fiz o aproveitamento. O aproveitamento do Bahia na história é 51,3, muito próximo do Vitória, que é 52, e o Sport tem 54,9. E uma curiosidade, para não ficar só nesse ranking, eu levantei também o número de vezes que cada um jogou no mata-mata, porque veja só, tem mata-mata que dura 2 jogos, tem mata-mata que dura 1 jogo. Pode ver que o número do Vitória, inclusive, é um número ímpar, né? 157 partidas. Então, assim, para ficar 2 listas distintas, eu coloquei assim, quantas vezes cada um jogou? Esse duelo que o Bahia fez contra o Palmeiras foi o duelo de número 67 do Bahia. E aí não tem distinção de peso. Aí conta Altos, Bahia, Cruzeiro, Cordino, o que você quiser. Tudo, 1 jogo, 2 jogos, primeira fase, final, o mesmo peso. O Bahia jogou 67 duelos com 40 classificações e 27 eliminações. O Vitória tem 82 duelos com 53 classificações e 29 eliminações. E o Sport tem 62 duelos com 39 classificações e 23 eliminações. Só como curiosidade disso aí, são 84 clubes que estão nesse ranking, 41 já passaram de mata-mata. O Bahia, com a classificação do Bahia sobre o Vasco, ele desempatou do Sport, né? Ele ficou em segundo no número de classificações. Bem, isso aí, se um dia eu fizer isso do brasileiro aí, a gente refaz esse telecast.
Tá, virou post, obviamente, né, Cássio? Tá no seu blog?
Tu acha que eu tô falando isso decorada? Tá de brincadeira, né?
Eu não duvido, não.
Não, pô, pelo amor de Deus, eu tô lendo aqui, pô. Só as quartas de final do... porra, essa foi fora, foi. Em todos os clubes eu coloquei o número de vezes que passaram, chegaram pelo menos às oitavas de final. Já que hoje as oitavas de final, ela compreende já a reta final da Copa do Brasil. Antigamente era quartas de final, né? Hoje é oitavas, então eu uniformizei. O que é curioso, porque lá em 89, na primeira Copa do Brasil, se você ganhasse, todo mundo estreava na mesma fase, e se você ganhasse um mata-mata, você já estava nas oitavas, né? 22 clubes do Nordeste já chegaram nas oitavas. O Bahia já chegou 16 vezes, sendo 6 vezes às quartas, 89, 90, 99, 2002, 2012, que tinha sido a última vez que ele tinha chegado nesse cenário, e agora 2018. E 10 vezes nas oitavas. 92, 94, 95, 98, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011. Dentro do Nordeste, o Bahia está empatado com o Vitória. Então, assim, os dois têm 16 entre as oitavas. Então, note que o Bahia ele sempre ficou ali muito perto de um pouco mais de chegar longe na Copa do Brasil. Ele sempre ficou por um triz. Por isso que eu falei, foi mais uma campanha essa contra o Palmeiras. É um gol de diferença. Teve uma eliminação, acho que foi em 99. Será que foi o ano que o Juventude foi campeão? Que perdeu para os pênaltis no Juventude, se eu não me engano. Posso estar muito enganado. Foi até na Fonte Nova o jogo. Tu lembra disso, Cássio? Eu tô...
Em 99, o Beto ele estava muito bem, eliminou o Atlético Mineiro, eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto, e eliminou o Coritiba, que era uma pedra no sapato, pegou o Juventude nas quartas de final, empatou lá em Caxias por 2-2, chegou a estar vencendo, e na Fonte Nova, saiu tomando 1-0, gol de Índios, não me engano, zagueiro, e empatou, e aquele empate dava a vaga ao Bahia, porque o critério de gols marcados fora ainda servia, né, para desempatar. Mas aí o Bahia estava em cima ainda. Continuou em cima e conseguiu fazer o gol perto dos 40 minutos. E o Vinícius, atacante, foi revelado pelo Flamengo, um trombador, fez o gol. E o Bahia fez o gol, parou de atacar, recuou, o Juventude ficou mais perto da meta e conseguiu empatar com o Mário Tilico, aquele mesmo que vocês estão imaginando. Putz.
E foi que caiu nos pênaltis, né?
E nos pênaltis, Emerson, que depois virou goleiro do Bahia, foi contratado um ano depois, garantiu a vaga do Juventude.
E veja só, nesse cenário, meu Deus do céu, que cenário, a vaga ficou na mão do Bahia de uma forma absurda. Isso eu nem lembrava. Teria ido à semifinal, teria sido, curiosamente, contra o Internacional, que fez a final do Brasileiro, né, de 88. E o Juventude, com essa classificação, dessa forma, depois ele foi o campeão da Copa do Brasil. Então, são oportunidades que ficam permeando na história. Eu acho que essa agora, de 2018, foi uma boa oportunidade de fazer. Veja, sempre vai ser cacete contra o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo, velho, não tendo gol qualificado, Anderson pode encaixar o time até lá, mas enfim, vai dar sendo fire de eliminação, se é que é possível, vai desafogar o calendário do Bahia, porque uma hora essa conta ia chegar, e pelo menos desafogando isso, o Bahia depois terá gás para tentar fazer melhor na Copa Sul-Americana.
E tem uma coisa, Cacito, dentro dessa eliminação, que é importante, que às vezes a gente não conta muito, né? Mas a tendência é que as equipes elas sofram eliminações durante toda a temporada. E toda eliminação que as equipes sofrem viram pontos de tensão que podem virar crise, né? Então, assim, o fato do Bahia ter saído
com a liberdade
e ter agradado, vamos dizer assim, um torcedor pela postura, pela competitividade, faz com que essa eliminação não seja um estopim para uma crise. Se daqui para frente o Beto começar a não ter resultado, vão lembrar desse jogo. Mas eu imagino que ter sido eliminado hoje frustrou, mas eu não penso que vai trazer consequências para uma
da temporada. Não, acho não, não acho não.
Eu acho que isso é um ponto positivo.
Não, é justamente o contrário. Ele não vai trazer crise justamente porque dá aquela impressão de que pô, foi por um detalhe, foi uma desatenção na triangulação do cruzamento. Que os caras triangularam para cruzar, assim, parecia. Foi muito bem executado, mas ao mesmo tempo não, eu achei previsível. O lance e Dudu foi muito feliz. Um cara daquele tamanho fazendo uma cabeçada, foi até uma cabeçada muito bonita. Mas eu não acho que vá trazer influência uma má influência pro Bahia no Brasileiro, não. Só a frustração momentânea de eliminação, porque, querendo ou não, tava muito perto de buscar algo maior.
Tava palpável, né? Vamos dizer assim.
Cássio Cardoso, passando para Cássio Cardoso agora, a gente já, né, já comentou o jogo, já comentou o dano, que foi um dano quase nulo no aspecto psicológico, o Bahia sai de cabeça muito erguida, não tem nenhum não fica nada de negativo para o time, para o trabalho. Pelo contrário, acho que até deu uma certa injeção de confiança, como a gente já falou, para o brasileiro, para a sul-americana. Mas eu queria, Cássio, para encerrar a sua participação, eu não vou ficar perguntando o melhor e o pior. Você pode até pontuar. Mas eu queria que você fizesse o saldo técnico. tá? Dessa partida. Desse tijolinho a mais aí no trabalho de Anderson. Qual é o saldo técnico? O que é que fica aqui? Essa disputa na lateral direita. Bruno não fez um bom primeiro tempo, só que aí Nino, para algumas pessoas, foi responsável por ter deixado o Dudu cabecear, que eu até não acho que tenha tido essa responsabilidade tão direta. Dudu veio de trás, veio cabeceou com muita, veio chegando mesmo na imposição. Mas eu queria a tua análise de qual o saldo técnico que esse jogo, os 90 minutos, sem se preocupar necessariamente com a classificação ou não, o que é que isso fica para o Bahia?
Olha, Fred, quando eu escrevia blog, né, eu comentava os jogos do Bahia, eu gostava de fazer aquele comentário de jogador por jogador depois do jogo, mas ficava cada calhamaço de texto, falei, porra, ninguém vai ler isso aí. Quando eu parei, o povo até reclamou, mas era muito cansativo. E acabou que eu fiz um pouco desse exercício enquanto você falava. E, assim, eu acho que o principal saldo técnico, positivamente, desse jogo, vai para dois atletas, assim, que viviam momentos de inconstância. Um, pela postura, Anderson, goleiro, né, a postura dele, essa coisa de tentar encebar o jogo, foi um negócio, ficou tão antipático que os próprios torcedores do Bahia se incomodaram e criaram uma rejeição absurda isso. E ele não só evitou essa postura hoje, quando o jogo ainda estava 0-0, claro, como também teve uma participação técnica decisiva para o Bahia não sair perdendo já no primeiro tempo. Né? E no início do segundo tempo, por mais que o Thiago depois tenha completado ali o lance que o Borja saiu na frente do gol, mas foi o Anderson que tirou a força da bola, ele saiu, o Borja tentou dar o toque por cima, na cara dele ele deu um toque na bola que tirou a força da bola e permitiu que o Thiago chegasse. Então, Anderson é um bom saldo técnico desse jogo. Se fosse para escolher o melhor do Bahia hoje, eu colocaria Anderson.
E a melhor partida dele no Bahia, né? Eu não acompanho todos os jogos, mas de todos que eu vi, eu sou um cara que tem muita interrogação sobre Anderson. Eu até ainda não entendi exatamente como o Anderson segue como um reserva que agora se tornou titular já há muitas rodadas, né? Virou de forma forçada, mas virou titular. Sim. Eu acho um goleiro abaixo. Assim, eu acho que ele não mostrou nada na carreira para chegar aí, mas tá mostrando a Série A, que é o que importa. Assim, Fred, mostrando. Eu vou até. Fala, Cássio.
Não, é só dizer assim. Ele salvou o Bahia no primeiro tempo. Mas, assim, é impossível não criticar nem o William e Moisés. Os dois caras finalizaram muito, muito mal, velho. Assim, foi engraçado, porque foram lances parecidos. Os dois entrando pela direita e dando uma cafofa, uma pipocada na hora do chute, assim, que. Não, foi impressionante, porque foram. E Anderson teve o mérito total, obviamente, que mesmo assim, por ele ter levado o gol nas duas oportunidades, teve o mérito. Mas, assim, as duas finalizações
até
foram.
Até de esperar, né? Teve o mérito, sim, até de esperar.
Sim.
Eu concordo. Assim, então, só passando o caso para você, só finalizando, é isso. Eu acho Anderson um goleiro abaixo da condição de um reserva de Série A. Eu acho que o Bahia tem um reserva de Série A frágil. Mas que vem jogando, vem ganhando corpo e vai ficando, né?
Sobre essa questão do melhor jogo, Anderson fez um bom jogo contra o Fluminense de Feira pela primeira fase do Campeonato Baiano, que o Bahia jogou com a equipe reserva no início desse ano, em Pessoaçu, e ele evitou que o Bahia perdesse o jogo. Mas, pô, jogo de primeira fase do Campeonato Baiano contra uma equipe do interior baiano, que é uma equipe tradicional, não é o peso, né? Não vamos nem comparar o peso. Então, eu vou contigo, pra mim foi o melhor jogo de Anderson no Bahia. E, assim, Anderson, ele foi ficando, vamos dizer assim, por ser um cara reconhecidamente de grupo. Muitas vezes, o torcedor, quando está irritado, né, ele fala umas coisas que são, às vezes, até desleais. Mas tem um quê para ilustrar do senso comum, vamos dizer assim. Né? Ilustra um pouco o senso comum de impressão que as pessoas têm, falando de uma forma bem generalizada. O pessoal chamava de animador de vestiário, animador de grupo. Quando ele falhava, esse animador de vestiário...
Essa eu nunca tinha estado, não.
Pois é, porque ele é um cara assim, motivador. Ele começou com aquela coisa quando o Bahia arrancou pra subir pra primeira
divisão. Sabe quem era chamado assim?
É, sério.
E no São Paulo, Bosco.
Quem?
Meu amigo, quando o São Paulo fazia um gol, Bosco ficava aquecendo atrás do Rogério Ceni ali. Era uma festa do cacete, pô.
Pois bem, Anderson emplacou uma tal de uma comemoração que os jogadores invadem o campo. para abraçar os companheiros, os reservas invadem um campo. Foi aí que Feijão começou a acostumar a entrar em campo na hora de comemorar gol e tomou um amarelo, ficou suspenso, tomando só um cartão sendo jogado. Os outros dois cartões foram cartões que ele tomou no banco, porque entrava em campo para comemorar com os companheiros quando o Bahia fazia o gol. E Anderson, assim, o Bahia divulga muitos vídeos de bastidores dos seus jogos, né? E sempre tem, assim, aquela coisa da pré-eleção, dos atletas reunidos, sempre tem Anderson falando palavras bacanas, incentivando os companheiros. Alguns companheiros já disseram isso também, ele é um cara legal, ele é um cara de grupo que ele incentiva, apoia, enfim. É um cara mais velho, passa uma segurança, assim, no emocional. Então, ele virou uma referência nesse aspecto. E foi ficando, sabe? De fato, em momento nenhum, Anderson, antes dessa temporada agora, mostrou algo, disse assim, ah, esse cara dá pra confiar. Mas foi ficando, pintou a oportunidade. Não vou dizer a você que ele está garantindo a vaga de titular, mas, por exemplo, o Douglas já está treinando há um tempo. E não estou percebendo essa urgência para Douglas voltar, sabe? Essa correria. E vejo alguns torcedores, inclusive, já debatendo em rede social se Anderson deveria ser titular. Então, ele vive até o melhor momento dele no Bahia. E hoje, para mim, ele fez o melhor jogo dele no Bahia. Por mais que eu concordo que os atletas do Palmeiras contribuíram, né? Deram uma colaborada assim na forma de finalizar, mas ele estava lá aparecendo, estava abafando, o tempo certo, não ficou com aquelas presepadas que ele fazia, né? Então, ele para mim foi uma evolução, um saldo técnico positivo. O Thiago foi um saldo técnico positivo, porque ele vinha muito mal, chegou a perder a braçadeira de capitão e muita gente associou isso a um recado, não acredito que tenha sido isso, tá? Mas ouvi muitos comentários de que é um recado do Anderson, que ele vai perder a posição, enfim. O fato é que ele hoje fez um jogo seguro, junto com o Lucas Fonseca. As laterais estão com uma coisa curiosa, né? O lado direito não conseguiu passar confiança em nenhum momento, nem o Bruno, nem o Nino Paraíba. O Nino, eu vou até aliviar um pouco a questão do gol, porque Dudu chega em velocidade, de frente para a bola. É um lance difícil de marcar, mas Nino acrescentou muito pouco o tempo todo, né? Não foi à frente, tomou um amarelo numa falta grosseira em cima do Borja. Então, assim, ele não contribuiu. Do outro lado, o Léo foi bem. E ele tem um reserva que chegou e fez uma estreia muito boa contra o Fluminense, que é o Paulinho. Então, assim, o lado esquerdo do Bahia dá uma sensação que está mais bem guardado. E foi de Léo, inclusive, a melhor jogada do Bahia, que ele conseguiu tabelar com o Zé Rafael, chegou na linha de fundo, deu passo para o Edgar Júnior.
A partir foi a melhor, mas também foi de onde veio o gol também, né?
Foi, exato. Que assim, foi aquele 1-2.
Mas não é mérito assim, é só o setor. Não é coisa individual, não.
Não é clamoroso, não. Porque o Palmeiras estava tendo dificuldade, o Mike não estava conseguindo jogar, né? E conseguiu encaixar um bom cruzamento. Aí, do meio para frente, os jogadores foram um pouco mais irregulares. Assim. Até achei que Gregory e Elton no primeiro tempo foram bem, no segundo tempo caíram. O Vinícius apareceu em alguns momentos muito bem. O Gilberto fez um jogo... O negócio do Gilberto é fazer o gol, né? E ele teve até uma chance, ia fazer o gol e Edgar Júnior, no mesmo lance que botou a bola na trave, acabou atrapalhando que a bola do Gilberto fosse para a meta. Mas, assim, tem saldos negativos técnicos, né? E eu coloco o Zé Rafael, que é um atleta que vem em um nível de desempenho do Bahia absurdo, em termos de qualidade mesmo, um jogador de referência, mas hoje ele teve abaixo, no segundo tempo mesmo ele sumiu da partida, né? E não conseguiu corresponder, dá para colocar como uma decepção, porque ele acaba sendo um jogador que compôs essa referência, é quem mais se espera. E o Edgar Júnior que vem acumulando participações bem irregulares, e já tem algum tempo que já se questiona se ele deve ser mesmo o titular. Ele tem feito alguns bons jogos, mas assim, eu lembro aquele jogo do Fluminense que ele empatou com um gol de cabeça. Quando saiu o Gilberto e ele ficou, muito torcedor foi a loucura. E eu, inclusive, na hora, eu comentei que não faria substituição. Eu faria a substituição tirando o Edgar Júnior e não tirando o Gilberto. E ele foi lá e fez o gol. Mas é um atleta que hoje também não foi bem. Então, assim, Anderson... para mim, foi o grande destaque do Bahia. Se tivesse que botar assim, uma decepção, não que tenha feito um jogo horroroso, mas uma decepção foi o Zé Rafael, porque se esperava mais dele, e ele hoje não conseguiu ir bem.
Algo a acrescentar, Zirpoli?
Gilberto. Próximo a Zé Rafael, mas porque Zé Rafael tem um sarrafo mais alto em relação ao que se espera dele. É o que eu falo, de vez em quando... Quando se diz assim, eu acho até que eu interpretei dessa forma também, o que o Xará falou, que assim, quando diz que Zé Rafael de repente é o pior da partida, não significa que os outros 10 ou 12, que todo mundo que entrou, foi pior do que ele, não. É porque o sarrafo dele é maior. Tem jogador que você não conta, assim, que você não espera muito. Então, assim, ele fazer uma partida ruim não significa que Zé Rafael foi pior que esse cara. Significa que dentro do que você espera, ele foi, proporcionalmente ele foi pior. Então, eu interpretei direito. Então concordamos aí. Por isso que eu falo Gilberto também, que ele vem num ritmo muito bom e dessa vez passou longe, inclusive, de finalizar também.
Então é isso. A gente vai colocando um ponto final nesse telecast e queria convidar todos os torcedores do Bahia a acompanharem. A gente deu uma modificada, deu uma recalchutada no programa de abertura da rodada, né? Então a gente, na sexta-feira, entre a sexta e o sábado, a gente lança o programa, que é o programa que vai detalhar, fazer toda a abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então a gente vai mergulhar, detalhar um pouco os jogos do Sport, do Bahia, do Vitória e do Ceará, né? A gente sempre trata esse quarteto mais de perto, mas a gente deu uma mudada no programa, está tratando menos os detalhes da partida e focando mais no cenário, nos jogos que interessam. Então eu convido todos vocês a, nessa sexta-feira, entre sexta e sábado, procurar aí no seu feed por esse programa, o programa que vai trazer a abertura da rodada que fecha o primeiro turno da Série A. O Bahia fica faltando aquele joguinho dele com o Ceará fora de casa. E também convido, obviamente, no domingo, para acompanhar o telecast do Bahia, o telecast dos outros clubes, se você tiver o interesse. E na segunda-feira, como de costume, o que a gente chama de podcast raiz, aquele programa em que a gente se reúne e faz a gravação presencial e costuma trazer um balanço grande aí da Série A. Inclusive, para esse programa de segunda-feira, Thiago Minhoca, o estatístico cearense, que é um dos nossos integrantes, ele prometeu que vai trazer um grande levantamento aí de números para a gente passar a régua aí de como terminou esse primeiro turno e de como começará a reta final do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Cássio. Os dois Cássios, vamos estar logo no plural, que é mais fácil. Obrigado,
É.
Cássio.
Valeu, galera. Valeu,
Obrigado,
Fred. Valeu,
Diego,
Cássio.
aí, por todo o suporte. E Rafael, nessa altura, já está reconstruindo a casa dele. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.